Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. 1862. Êxtase. Me pus yours, dot temperate liquei, timi an magis as yaltu in funkit. It is not man estateia everte. Shakespeare, e tu, chegou a tua vez. Um por um evocamos ao cemitério do passado um cadáver. Um por um erguemo-lhe o sudário para mostrar-lhe uma nódoa de sangue. Fala que chegou tua vez. Claudilson algum soneto ao jeito do Petrarca, alguma auréola de pureza como a dos espíritos puros da Messíada? Disse entre uma fumaça e uma gargalhada João, erguendo a cabeça da mesa. Pois bem, eu pudera contá-las, como vós, loucuras de noites de orgia. Mas escárnio Faust lembrar a Mefistófeles as horas de perdição que lidou com ele. Sabê-las sodas essas minhas nuvens do passado. Leste-lo a farta o livro desbotado de minha existência libertina. Se o não lembra, seis, a primeira mulher das ruas pudera contá-lo. Nessa torrente negra que se chama vida, e que corre para o passado enquanto nós caminhamos para o futuro, também desfolhei muitas crenças, e lancei despidas as minhas roupas mais perfumadas para trajar a túnica da Saturnal. O passado, e flor que murchou, e ao sol que se apagou, o cadáver que apareceu. Lágrimas a ele. Fora loucura, e que durma com suas lembranças das negras. Revivam. Acordem apenas os meus olhos abertos naquele pantano. Sobregue naquele não ser o eflúvio de alguma lembrança pura. Claudius, estás completamente bêbedo. Bofeque, estás romântico. Silêncio, Bertram. Acertei esta não e uma lenda para inscrever-se após das vossas. Uma dessas coisas que se contem com os cotovelos na toalha vermelha. E os lábios borrifados de vinho e saciados de beijos mais que importa. Vos todos, que amais o jogo, que vistes um dia correr naquele abismo uma onda de ouro. Redemonhar-lhe no fundo, como um mar de esperanças que se embate na ressaca do acaso, sabeis melhor que vertigem nos tonteia em tantão. Ideais-me ora loucuras delira naqueles jogos de milhares de homens, onde fortuna. Aspirações, a vida mesma vão-se na rapidez de uma corrida, onde todo esse complexo de misérias e desejos, de crimes e virtudes, se chama a existência se joga numa parelha de cavalos. Apostei como homem a quem não doera empobrecer. O luxo também sacia, e essa uma saciedade terrível. Para ela da basta. Nem as danças do Oriente, nem os lupercais romanas, nem os incêndios de uma cidade inteira lhe alimentariam a seiva de morte. Essa vitalidade do veneno. De fala Byron. Meu lance no Tour foi minha fortuna inteira. Eu era rico, muito rico então. Em Londres ninguém ostentava mais dispendiosas devassidões. Nenhum nababo numa noite esperdiçava somas como eu. O suor de três gerações derramava-o eu no leito das perdidas e no chão das minhas hojas. No instante em que as corridas iam começar, em que todos sentiam-se febris de impaciência, um murmúrio correu pelas multidões. Um sorriso, e depois eram as frontes que se expandiam, e depois uma mulher passou a cavalo. Vi, sei lá como eu, no cavalo negro com as roupas de veludo, as faces vivas, o olhar ardente entre o desdém dos cílios, transluzindo a rainha em todo aquele edema soberbo. Vi, sei lá bela na sua beleza da plástica e harmônica, linda nas suas cores puras cetinadas, nos cabelos negros e a tez branca da fronte, o oval das faces coradas, o fogo de nácar dos lábios finos, o esmero do colo ressaltando nas roupas de amazona. Visse-la assim, a fé, e a fiores que não havias rir de escárnio como rides agora. Deves estar muito eblaudismo, para que nos teus lábios secos de Lovelace e na tua insensibilidade de dona Joan venha a poesia ainda passar-te um beijo. E dizérrimos que não compreendeis o que porventura vai de incêndio por aqueles alábios de Lovelace e como arqueja o amor sob as roupas gotejantes de chuvas de dona Joan.
Oliver?
O insano! Que nunca sonhastes Lovelace sem sua amada talvez chorando Clarice Harlow, pobre anjo, cujas asas brancas ele ia desbotar maldizendo essa fatalidade que fez do amor uma infame e um crime. Mil vezes insanos que nunca sonhastes o espanhol acordando no lupanar, passando a mão pela fronte e rugindo de remorso e saudade ao lembrar a tantas visões alvas do passado. Bravo. Poesia. Murmurou Bertram. Poesia? Por que pronunciar-lhe a Virgem casta o nome santo como um mistério, no lodo escuro da taverna? Por que lembrá-la a estrela do amor à luz do lâmpio da crápula? Poesia. Sabeis o que é a poesia? meio cento de palavras sonoras e vãs que um pugilo de homens pálidos entende, uma escada de sons e harmonias que aquelas almas loucas parecem ideias, e lhes despertam ilusões como a lua às sombras, isto no que se chama os poetas. Agora, no ideal, na mulher, o ressaibo do último romance, o delírio e a paixão da uma heroína de novela, e o presente incerto e vago de um gozo místico, pelo qual a virgem morre de volúpia, sem saber por quê. Sen, teu cérebro queimaram teus vinhos, como a larva de um vulcão as relvas e flores da campina. Silêncio. És como essas plantas que nascem e mergulham no mar morto. Cobre-as uma cristalização calcária em fezam-se e mirram. A poesia, eu tô direi também por minha vez, e o voo das aves da manhã no banho morno das nuvens vermelhas da madrugada, e o servo que se role no orvalho da montanha em a relvosa, que se esquece da morte de amanhã, da agonia de ontem em seu leito de flores. Basta, Claudius, que isso que a dizes ninguém o entende. São palavras, palavras e palavras, como disse Alete, e tudo isso inanido e vazio como uma caveira seca. Mentiroso como os vapores infefectos do sol no crepúsculo irisa de mil cores, e que se chamam as nuvens, ou essa fardizona de zombadora e nevoenta que se chama poesia. A história. A história. Não vê essa discussão nos fez bocejar de tédio. Pois bem, contarei o resto da história. No fim desse dia eu tinha dobrado minha fortuna. No dia seguinte eu a vi, era no teatro. Não sei representaram, não lhe ouvi, nem o que vi, sei só que lá estava uma mulher. Bela pra quanto passe mais puro a concepção do estatuário. Essa mulher era a duquesa Eleonora no outro dia via num baile, de depois fora longo dizer-vos. Seses, concebes, 6 meses de agonia e desejo anelante. 6 meses de amor com a sede da fera. Seses, como foram longos. Um dia achei que era demais. Todo esse tempo havia passado em contemplação. Em vê-la, amá-la e sonhá-la. Apertei-me minhas mãos jurando que isso não iria além. Que era muito esperar em vão. E que se ela viria como Gunnar aos pés do corsário, a ele cabia ir ter com ela. Uma noite tudo dormia no palácio do duque. A duquesa, cansada do baile, a adormecia num divã. A lâmpada de alabastro estremecia-lhe sua luz dourada na testa pálida. Parecia uma fade que do dormia ao luar o reposteiro do quarto agitou-se, um homem a estava parado, absorto. Tinha a cabeça tão quente e febril, e ele a repousava no portal. A fraqueza era covarde, e demais, esse homem comprara uma chave e uma hora infame avenal de um criado. Esse homem jurava que Nete Lorisa aí aquela mamã. Fosse embora veneno, e beberia o mel daquela flor, o licor de escarlate daquela taça. Quanto a esses prejuízos de Iona e a Daudério, não reais eles. Namava e ria disso. A sua vontade era como a folha de um punhal.
Ela.
Na mesa havia um copo e um frasco de vinho. Encheu o copo. Era vinho espanhol. Chegou-se a ela, ergueu-a com suas roupas de veludo desatadas, seus cabelos a meio soltos ainda entremeados de pedraria e flores, seus seios meio nus, onde os diamantes brilhavam como gotas de orvalho. Ergueu-a nos braços, deu-lhe um beijo. Ao calor daquele beijo, seminu ela acordou. Entre os vagos sonhos se lhe perdia uma ilusão, talvez murmurou, amor? E com olhos entreabertos deixou cair a cabeça e adormeceu de novo. O homem tirou do seio um frasquinho de esmeralda. Levou-o aos lábios entreabertos dela e verteu-lhe algumas gotas que ela absorveu sem senti-las. Deitou e esperou. Daí a instantes o sono dela era profundíssimo. A bebida era um narcótico onde se misturaram algumas gotas daqueles licores hesitantes que coacordam a febre nas faces e o desejo volutuoso no seio. O homem estava de joelhos. O seu peito tremia e ele estava pálido como após de uma longa noite sensual. Tudo parecia vacilar-lhe em torno dela estava nua. Nem veludo, nem véu leve a encobria. O homem ergueu-se, afastou o cortinado. A lâmpada brilhou com mais força. E apagou-se, o homem era Claudius Hermann. Quando me vantei, embuceis-me na cacapá e sai pelas ruas. Queria ir ter a meu palácio, mas estava tonto como um ébrio. Titubeava e o chão era lúbrico como para quem desmaia. Uma ideia, contudo, me perseguia. Depois daquela mulher nada houvera mais para mim. Quem uma vez bebeu o suco das uvas purpurinas do paraíso, mas nunca deve inebriar-se do néctar da terra. Ou quando o mel se esgotasse, o que reva a não ser o suicídio? Uma semana me passou assim. Todas as não bebia nos lábios adormimido um século de gozo. O mês. Em que delirantes iam os bailes do intrudo, em que mais cheia de febre ela adormecia quente, com as faces em fogo. Uma noite. Era depois de um baile. Eu esperei-a na alcova, escondido atrás do seu leito. No copo cheio d'água que estava junto sua cabeceira derramar as últimas gotas do filtro, quando entrou ela com o duque. Ele um belo moço. Antes de deixá-la, passou-lhe as mãos pelas fontes e deu-lhe um. Embevecido daquele beijo, o anjo pendeu a cabeça no ombro dele e enlaçou-o com seus braços nus, reluzentes das pulseiras de pedraria. O duque teve sede, pegou no copo da duquesa, bebeu algumas gotas, ela tomou-lhe o copo. O resto, eu os vi assim. Aquele esposo ainda mulher, só aquela mulher. E tão bela, de teis ainda virgem. É perro punhal. Viras hoje, máfio, disse ela. Sim, minha alma. Um beijo sussurrou e afogou as duas almas. E eu na sombra sorri, porque sabia que ele não havia de vir. Ele saiu, ela começou a despir-se. Eu vi uma por uma caírem as roupas brilhantes, as flores e as joias. Desatarem-se-lhe as trancas luzidias e negras. E depois aparecia no véu branco do roupão transparente como as estátuas de ninfas meio nuas, com as formas desenhadas, ândica repassada da água do banho. O que vi foi o que sonharei muito, o que vós todos, pobres insanos, idealizastes um dia como a visão dos amores sobre o corpo da vendida. Eram os seios alvos e velados de azul, trêmulos de desejo, a cabeça perdida entre a chuva de cabelos negros. Os lábios arquejantes, o corpo tão palpitante, era a languidez do desalinho, quando o corpo da beleza mais se enche de beleza, e como uma rosa que abre molhada de sereno, mais se expande, mais patententeia suas cores. O narcótico era fortíssimo. Uma sofreguidão febril lhe abriu os beiços. Extenuada e lânguida, caída no leito, com as pálpebras pálidas, os braços soltos e sem forca. Parecia beijar uma sombra. Erguido do leito, carreguei-a com suas roupas diáfanas, suas formas cetinosas, os cabelos soltos úmidos ainda de perfume, seus seios ainda quentes. Corri com ela pelos corredores desertos, passei pelo pátio. A última porta estava cerrada, abria. Na rua estava um carro em viagem. Os cavalos nitriam e ecumavam de impaciência. Entrei com ela dentro do carro. Parti. Era tempo. Uma hora depois amanhecia. Breve estivemos fora da cidade. A madrugada vinha com seus vapores, seus rosais borrifados de orvalho, sunuvens aveludadas, e as águas salpicadas de ouro e vermelhidão. A natureza corava ao primeiro beijo do sol, como branca donzela ao primeiro beijo do noivo. Não como amante afanada de noite volutuosa como a pintou o paganismo, antes como virgem acordada do sono infantil, meio ajoelhada ante Deus, que ora e murmura suas orações balsâmicas. Ao céu que se azula, à terra que cintila. As se douram. Essa madrugada baixava a terra como o bafo de Deus. E entre aquela luz e aquele ar fresco a duquesa dormia, pálida como os sonos daquelas criaturas místicas das iluminuras da Idade Media. Bela como a Vênus dormida do Ticiano, e volutuosa como uma das amásias do Veroneso. Beijei-a, eu senti a vida que se me evaporava nos seus lábios. Ela sobressaltou-se. Entreabriu os olhos, mas o peso do sono ainda cabrunhava, e as pálpebras descoradas se fecharam. A carruagem corria sempre. O sol estava pro no céu. Era meio-dia, o calor abafava, pela fronte, pelas faces. Pelo colo da duquesa rolavam gotas de suor como aljúvares de um colar roto. Paramos numa estalagem. Lancei-lhe sobre a face um véu, tomei-a nos meus braços e levei-a a um aposento. Ela devia ser muito bela, sim. Os criados paravam nos corredores. Era assombro de tanta beleza, mais ainda que curiosidade indiscreta. A dona da casa chegou-se a mim. Senhor, vossa esposa ou irmã, quem quer que ela seja, de certo precisara de uma criada que a sirva. Deixai ela dorme. Foi essa a minha única resposta. Deitei no leito, corri os cortinados. Cerrei as janelas para que a luz lhe não turbasse o sono. Não havia ali ninguém que nos visse. Estávamos sós, o homem e seu anjo, e a criatura da terra ajoelhou-se ao pé do leito da criatura do céu. Não sei quanto tempo correu assim. Não sei se dormia, mas sei que sonhava muito amor e muita esperança. Não sei se velava, mas eu havia sempre ali. Eu lhe contemplava cada movimento gracioso do dormir. Eu estremecia a cada lento que lhe tremia os seios. E tudo me parecia um sonho. Um desses sonhos a que a alma se abandona como um cisne, que modorra ao som das águas. Não sei quanto tempo correu assim. Sei só que o meu delírio quebrou-se. A duquesa estava sentada sobre o leito, Com os braços não afastava as ondas nunca cabelo solto que lhe cobria o rosto e o colo. Mumarou. Onde estou eu? Quem é esse homem encostado em meu leito? O homem não respondeu. Ela desceu da cama, cara vermelho, e o impulso foi o pudor. Quis encobrir com as mãos mozinhas os seios palpitantes de susto. Sentiu-se quase nua, exposta às vis de um estranho, e tremia como contam os poetas que tremera Diana ao ver-se exposta, no banho, nu às vistas de Acteon. Senhor, dizei-me por compaixão, se tudo não é uma ilusão, se não for uma infâmia. Nem quero pensá-lo. Mafio não deve tardar, não, e assim. O meu Mafio. Tudo isso e uma comédia. Mas que alcova esta? Eu adormeci no meu palácio como despertei numa sala desconhecida. Dizei tudo isso e um brinco de Mafio.
Quer se rir de mim?
Mas e rede, eu me tremo, tenho medo. O homem não respondia, tinha os olhos afito naquela forma divina. Seria a estátua da paixão na palidez, no olhar imóvel, nos lábios sedentos, se o arfar do peito lhe não denunciasse a vida. Ela ajoelhou-se, nem sei o que ela dizia. Não sei que palavras se evaporaram daqueles lábios. Eram perfumes, porque as rosas do céu só têm perfumes. Eram harmonias, porque as harpas do céu só têm harmonias. E o lábio da mulher bela e uma amarrosa divina. E seu coração e uma harpa do céu. Eu escutava, mas não entendia. Sentia só que aquelas falas eram muito doces. Que aquela voz tinha um talismã irresistível para minha alma. Porque só nos meus sonhos de infante que se ilude de amores, uma voz assim me passara. Os gemidos de duas virgens abraçadas no céu, doiradas da luz da face de Deus, empalidecidas pelos beijos mais puros, pelo tremuloso dos abraços mais palpitantes. Não seriam tão suaves assim. A moça chorava, soluçava, por fim ela ergueu-se. Eu a vi correr à janela e abri-la tomei-a pelas mãos. Pois bem, disse ela, eu gritarei. Se não for um deserto, se alguém passar por aqui, talvez me acorro. Sorgo. Eu tapei-lhe a boca com as mãos. Silêncio, senhora. Ela lutava para livrar-se de minhas mãos. Por fim sentiu-se enfraquecida. Eu soltei-a de pena dela. Então dizei-me onde estou. Dizei-me, ou eu chamarei por socorro, não gritareis, senhora. Compaixão, então esclarecei-me nesta dúvida. Porque tudo isso que eu vejo, o tudo que penso, o que adivinho e muito horrível. Escutai, pois, disse-lhe eu. Havia uma mulher.
Era um anjo.
Havia um homem que amava, como as águas amam a lua que as prateia, como as águias da montanha o sol que as fita, que as enche de luz e de amor. Nem sei quem ele era. Ergueu-se um dia de uma vida de febre, esqueceu-a e esqueceu o passado, diante de uns olhos transparentes de mulher, as manchas de sua historia, numa aurora de gozos, onde se lhe desenhava a sombra desse anjo Tai. Não amaldiçois. Esse homem tinha muita infâmia no passado. Profanara sua mocidade, prostituíra. Como a borboleta de ouro a sua geração, lançando-a no lodo. Free e crença, sem esperanças, abafaram-a por uma suas ilusões, como a infanticida seus filhos. Deus o tinha amaldiçoado talvez, ou ele mesmo se amaldiçoara. Esquecera que era homem, e tinha no seu peito harmonias santas como as do poeta. Ele as esquecera e elas dormiam-lhe no mistério como os suspiros nas cordas de uma guitarra abandonada. Esquecera que a natureza ela é muito bela, que o leito das flores da noite era rescendente, que a lua era a lâmpada dos amores, as aragens do vale, os perfumes do poeta no seu noivado com os anjos, e que a aurora tinha eflúvios frescos. E com suas nuvens virginais, suas folhas molhadas de orvalho, suas águas nevoentas tinham encantos que só as almas puras entendem. Tudo isso enjeitou, esqueceu. Para só lembrar a furto e com escárnio nas horas suarentas da devassidão. Ele era muito infame. Mas tudo isso não me diz quem sois-vos. Nem porque estou aqui. O libertino amou, pois, o anjo, voltou o rosto ao passado, despiu-se dele como de um manto impuro. Retemperou-se no fogo do cimento, apurou-se na virgindade daquela visão. Porque ela era bela como uma virgem, e refletia essa luz virgem do espírito, nesse brilho d'alma divina que alumia as formas, que não são da terra, mas do céu. Ainda o tempo não evara o coração do insano de uma lepra sem cura. Nem selo inextinguível lhe gravara na fronte.
Impureza!
Deixou-se do viver que levara, desconheceu seus companheiros, suas amantes venais, suas insônias cheias de febre. Quis apagar todo o gosto da existência, como o homem que perdeu uma fortuna inteira no jogo quer esquecer a realidade. E o homem pode esquecer tudo isso, mas ele não era ainda feliz. As noites passavas ao redor do palácio del rei havia vez bela e descorada ao luar, no terraço deserto, ou distinguia suas formas na sombra que passava pelas cortinas da janela aberta de seu quarto iluminado. Nos bailes seguia com olhares de inveja que corpo que palpitava nas danças. No teatro, entre o arfar das ondas da harmonia, quando êxtase boiava naquele ambiente balsâmico e luminoso, ele nada via senão ela. E só ela. E as horas de seu leito. Suas horas de sono não, que mal as dormia às vezes. Eram longas de impaciência, vi insônia, outras vezes eram curtas de sonhos ardentes. O pobre insano teve um dia uma ideia, era negra sincera, era da aventura. O que fez não sei, nem o sabereis nunca. E depois bastante ebrio para vos sonhar, bastante louco, ou para nos seus sonhos de fogo de seu delírio imaginar gozar-vos, foi profano assaz para roubar a um templo o cibório do ouro mais puro. Esse homem, tende compaixão dele. Que ele vos amara de joelhos, ó anjo, meu Deus. Por que tanta infâmia, tanto lodo sobre mim?
Ó minha mana!
Por que maldicis minha vida? Por que deixastes cair na minha cabeça uma nódoa tão negra? As lágrimas, os soluços abafam-lhe a voz. Perdoai-me, senhora, a que me tendes a vossos pés? Tende pena de mim que o sofri muito, que amei-vos, que vos amo muito? Compaixão, que serei vosso escravo, beijarei vossas plantas. Ajoelhar-me à noite à vossa pó. Ouvirei vosso ressonar, vossas orações, vossos sonhos. Isso me bastará. Serei vosso escravo e vosso cão. Deitar-me-ei a vossos pés quando estiverdes acordada. Velarei com meu munhal quando a noite cai. E se algum dia? Se algum dia vós me puderdes amar?
Não.
Deixai-me. Ah! Eleonora! Eleonora! Perder noites e noite esperança alentá-la no peito como uma flor que murcha de frio. Alentá-la, revivê-la cada dia. Para vê-la desfolhada sobre meu rosto. Absorver-me em amor e só ter irrisãos e echarme. Dizer antes ao pintor que rasgue sua Madonna, ao escultor que despedace a sua estátua de mulher. Louca, pobre louca que sois, credes que um homem havia de encarnar um pensamento em sua alma, viver desse cancro, embeber-se da vitalidade da dor, para depois rajá-lo do seio. Credes que ele consentiria que se lhe pisasse no coração, que lhe arrancassem? A ele, poeta e amante, a coroa de ilusões. As flores, uma por uma, que pela noite da desgraça, ao amor insano de uma mãe lhe sufocassem sobre o seio a criatura de seu sangue, o filho de sua vida, a esperança de suas esperanças. E não tereis vós também dó de mim, não sabei-lo, isto é infame, sou uma pobre mulher. De joelho vos peco perdão se vos ofendi. Eu vo-lo peco, deixai-me. Que me importam vossos sonhos, vosso amor? Doia-me profundamente aquela dor, aquelas lágrimas me queimavam. Mas minha vontade fez-se rige e férrea como a fatalidade. Que te importam meus sonhos, que te importam meus amores? Tens razão. Que importa a água do deserto, a gazela do areal, que o árabe tenha sede ou que o leão tenha fome? Mas a sede e a fome são fatais. O amor e como eles. Entendes-me agora? Não matareis um punhal. Uma punhalada pelo amor de Deus. Eu juro, eu vos abençoarei. Morrer. E pensa no morrer. Insensata. Descer do leito morno do amor à pera fria dos mortos. Nem sabes o que dizes. Sabes o que é essa palavra? Morrer. É a dúvida que afana a existência. E a dúvida, o pressentimento que resfria a fronte do suicida, que lhe passa nos cabelos como um vento de inverno, e nos empalidece a cabeça como Hamlet. E a sação de todos os sonhos, de todas as palpitações do peito, de todas as esperanças, e estar peito a peito com nossos antigos amores e não senti-los.
Doida!
E um noivado medonho do verme. Um lençol a bem negro, a mortalha. Não faleis nisso, porque lembrar o coveiro junto ao leito da vida. Põe a mão no teu coração. Baste e bate com forca, como o feto nas entranhas de sua mãe. Há dentro muita vida ainda, muito amor por amor, muito fogo por viver. Oh, se tu quisesses amar-me! Ela escondeu a cabeça nas mãos e soluçou. Se impossível, não posso amar-vos, eu disse-lhe. Eleonora, ouve-me, deixo-te só. Velarei contudo sobre ti daquela porta. Resolve-te, seja uma decisão firme sim, mas pensada. Lembra que hoje não poderás voltar ao mundo. O duque Máfio seria o primeiro fugiria de ti. A torpeza do adultério senti-la ele nas tuas faces. Queria roçar na boca a umidade um beijo de estranho. E ele te amaldiçoaria. Além a maldição e o escárnio, a irrisão das outras mulheres, a zombaria vingativa daqueles que te amaram e que não amaste. Quando entrares, dir-se a Ayala. Arrependido, marido, pobre dele,
perdoa.
As mães te esconderão suas filhas. As esposas honestas terão pejo de tocar-te. Aqui, Eleonora, aqui terás meito e meu amor. Uma vida só para ti. Um homem que só pensara em ti e sonhara sempre contigo, um homem cujo mundo serás tu, serão teus risos, teus olhares, teus amores, que se esquecera de ontem e de amanhã para fazer como um deus de ti a sua eternidade. Pensa, Eleonora, se quisesses, partiríamos hoje. Uma vida de venturas nos espera. Sou muito rico bastante para adornar-te como uma rainha. Correremos à Europa, iremos ver a Franca com seu luxo, a Espanha, onde o clima convida ao amor, onde as tardes se embalsamam nos laranjais em flor, onde as campinas se aveludam e se matizam de mil flores. Iremos à Itália, a tua pátria. E no seu azul, e nas tuas noites límpidas, nos teus crepúsculos suavíssimos viver de novo ao sol meridional. Se quiseres, se não seria horrível, mas sei o que aconteceria. Mas quem entrasse neste quarto levaria os pés ensopados de sangue. 2 horas depois voltei. Pensaste, Eleonora? Ela não respondeu. Estava deitada com o rosto entre as mãos. A minha voz ergueu-se. Havia um papel molhado de suas lágrimas sobre o leito. Estendi a mão para tomá-lo. Ela entregou-me-o. Eram os versos meus. Olhei para a mesa minha carteira de viagem que eu trouxera do carro. Estava aberta? Os papéis eram revoltos, os versos eram estes. Claudius tirou do bolso um papel amarelado e amarrotado. Atirou na mesa. Joan leu. Não me odeies, mulher, se no passado o nódoa sombria desbobotou-me minha vida. No vício ardente requeimando os lábios e de tudo descri com fronte erguida. A masqueira de Dom João queimou-me o rosto na fria palidez do libertino. Desbotou-me esse olhar. E os lábios frios ousam de maldizer do meu destino. Longas noites no fervor do jogo esperdicei febril e macilento. E votei por vir ao deus do acaso e o amor profanei no esquecimento. Murchei no escárnio as coroas do pós do poeta na ironia da glória e dos amores. Aos vapores do vinho, a noite insano debrucei-me do jogo nos fervores. A flor da mocidade profaneia entre as águas lodosas do passado no crânio a febre. A palidez nas faces sócria no sepulcro sossegado. E asas límpidas do anjo em colo impuro marei. Nos bafos da mulher vendida, ainda nos lábios me rocheia o selo dos beijos da perdida. E a mirra das canções nem mais vapor em profanada taça eivada e negra. Mardo passou-me ao rio Dolma, as níveas flores me estalou das bordas. Sonho de glória só me passe a furto, qual flor aberta a medo em chão de tumbas. Abatida e sem cheiro, meu amor? O peito silencia. Guardo bem fundo, em sombras do sacrário, onde revassal não se abastou nos ermos. Meu amor foi visão de roupas brancas da orgia à porta, fria e soluçando. Lâmpada santa erguida em leito ínfame. Vaso templário da taverna à mesa. Estrela da alva refletindo pálida no tremedal do crime. Como leproso das cidades velhas, semifugiras com horror aos beijos sei, no doido viver dos loucos anos as crenças desflorei em negra insânia. Vestal, prostitui as formas virgens. Lancei eu próprio ao mar da ferroa as folhas. Troquei a rota e a túnica da infância pelo manto da orgias. Não me se bem. Um dia talvez diga o senhor ao podre Lázaro.
Ergue-te!
Ai do lupanar da morte. Revive ao fresco do viver mais puro. E verei de novo, a mariposa sacode as asas, estremece as brilha. Despindo a negra tez, a baba imunda da larva desbotada. Então, mulher, acordarei do onde Satan se pernoitou comigo. Onde ainda morno perfumou seu molde cetinosa nudez de formas níveas. E a loira meretriz nos seios brancos deitou-me a fronte lívida. Na insônia edou-me a febre da volúpia a sede sobre os beijos vendidos. E então a dadarei ao sol mais puro, cheirosa fronte às auras da esperança. Lavarei-me da fé nas águas doiro de Madalena em lágrimas. E ao anjo talvez que Deus me dê curvado e mudo. Nos eflúvios do amor libar um beijo, morrer nos lábios dele. Ela calou-se. E chorava. A que me dela? Ajude como ante um deus.
Eleonora!
Sim ou não? Ela voltou o rosto para o outro lado, quis falar. Interrompia-se a cada sílaba. Esperai, deixai que um pouco, a Madonna talvez me perdoa. Esperava isso sempre. Ela ajoelhou-se. Agora erguendo-se e estendendo-me a sua mão.
Entrei contigo.
E desmaiou. Aqui parou a história de Claudius Hermann. Ele abaixou a cabeça na mesa, não falou mais. Dormes, Claudius, por Deus. O Zenza Bêbedo era Archibald que o interpelava. Sacudia-la da forca. A Claudius levantou um pouco, a cabeça estava macilento. Tinha os olhos fundos numa sombra negra. Deixai-me, amaldiçoados. Deixai-me pelo céu ou pelo inferno. Não vedes que tenho sono? Sono e muito sono. E a história, a historia? Bradou Sofire. E a duquesa Leonora? Perguntou Archibald. E verdade, historia. Parece-me que ouvidei tudo isso. Parece que foi um sonho. A duquesa, parece-me que ouvi esse nome alguma vez com os diabos. Que me importa? Ai, quis prosseguir. Mas uma forca invencível prendia. A duquesa, é verdade? Mas como esqueci tudo isso que não me lembro? Tirai-me da cabeça esse peso. Bofeque enchera-me o crânio de chumbo derretido. E ele batia na cabeça macilenta como um medico no peito agonizante para encontrar um eco de vida. Então... agargalhou alguém que tinha do Ficranho a conversa. Arnolate. Cala-te antes, sou Fieri. Eu contarei o fim da história. Era Arnold, o louro que acordava. Escutai-vos todos, disse. Um dia Claudius entrou em casa. Encontrou o leito ensopado de sangue, e num recanto escuro da alcova um doido abraçado com um cadáver. O cadáver era o de Eleonora. O doido nem o puderes conhece tanto a agonia o desfigurara. Era uma cabeçaeta e desgrenhada, uma tez esverdeada, olhos fundos urros e baços onde o lume da insânia cintilava a furto, como a enação luminosa dos dentre as trevas. Mas ele o conheceu, era o Duque Máfio. Claudio soltou uma gargalhada. Era sombria com a insânia, fria como uma espada do anjo das trevas.
Caião!
Lívido e suarento como agonia, inteiriçado com a morte. Estava ébrio como o defunto patriarca Noé, o primeiro amante da vinha, virgem desconhecida, a ti então, e hoje prostituta de todas as bocas, ébrio como Noé, o primeiro borracho de que reza a historia. Dormia pesado e fundo como o apóstolos. Pedro no horto das oliveiras, o caso é que ambos tinham ceado à noite. Arnold estendeu a capa no chão e deitou-se sobre ela. Daí a alguns instantes a seus roncos de barítono se mesclavam ao magno concerto dos roncos dos dormidos.